Muito bom dia, Ademar Fagundes. Muito bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Lagoa FM e telespectadores da Lagoa TV. Mais uma semana começando, uma semana de grandes oportunidades, uma semana que é a porta de entrada para as nossas realizações, sem sombra de dúvida. Ademar Fagundes e ouvintes, nesta segunda-feira eu quero trazer um tema interessante do nosso universo jurídico, especialmente naquilo que se refere a questões patrimoniais e a sucessão, né? Infelizmente, muitas pessoas vieram a falecer nesse período da pandemia da Covid e também algo que nos demonstra a finitude, né, da nossa existência. Então, isso tem sido refletido, né, por todos nós. Talvez nunca antes nós tenhamos percebido de maneira tão evidente o quão efêmeros, transitórios nós somos aqui nessa existência, não é, Ademar? E nós vamos e o patrimônio acaba ficando. E pode se tornar objeto de grandes disputas, de litígio, de briga, né? De desavença entre irmãos, entre netos, entre sobrinhos, né? Entre cônjuge e filhos, enfim, é uma série de problemas que podem advir disso, né? Então, pensando nessas questões, eu trago para nós refletirmos um pouco nesta manhã de segunda-feira sobre o Instituto do Testamento, né? Que é algo que está envolto aí numa certa mística, digamos assim. Algumas pessoas, por não conhecerem, têm uma série de dúvidas, um certo receio em relação ao testamento e também os elementos artísticos, né? As novelas, os filmes, acabam romanceando e deturpando um pouco daquilo que é a realidade da nossa legislação brasileira aqui. Então, precisamos fazer chegar até as pessoas esse conhecimento. Bom, primeiro, que o testamento, né, é um instrumento por meio do qual o proprietário de algum patrimônio decide legá-lo, né, organizar a sua sucessão a partir desse documento. Então, ele pode definir para quem ficará o patrimônio, ele pode definir, por exemplo, no testamento, quem será o tutor de seus filhos, né, o curador do patrimônio de seus filhos, se eventualmente se faltar. Né? Então, bom, se eu falecer, quem que eu quero que seja responsável pelos meus filhos? Quem que eu quero que cuide dos meus filhos? Né? Então, são elementos que podem ser trazidos dentro do testamento. Uma questão que gera muita confusão é de que se acredita que, através do testamento, a gente poderia deserdar alguém. Né? Então, a gente sempre tem até essas... em família, né? Saem essas piadas. Bah, se tu fizer tal coisa, eu vou te deserdar. Né? Isso não é bem verdade, né? A depender do tipo de relação de parentesco ou do tipo de herança, né? Não seria possível deserdar a pessoa. Explico. Se um filho, né, digamos assim, desagrada o pai ou a mãe em um determinado aspecto, em um determinado assunto, e esse pai ou essa mãe resolve deserdar o filho por completo, né, retirar dele o direito à herança, não poderá fazê-lo. Por quê? Porque os filhos, os pais, os avós, são o que nós chamamos de herdeiros necessários. Ou seja, não é possível retirar deles o direito de herança. Então, num testamento, vamos dar o seguinte exemplo. Num testamento, a pessoa possui, o dono do patrimônio possui dois terrenos. Ele somente poderá deixar no testamento apenas um terreno. O outro terreno, ou seja, os outros 50% do seu patrimônio, é aquilo que nós chamamos de legítima, né? A herança legítima, e nisso ele não poderá mexer, né? Então ele vai poder testar, ou seja, designar para quem que vai ficar o patrimônio somente em relação à metade dele. A outra metade ele não pode mexer. Mas aí surge a questão, mas se ele resolver vender o patrimônio? Bom, se ele resolver vender é outra coisa. Né? Porque é um negócio oneroso, em que ele troca o patrimônio por dinheiro. Então, é um patrimônio que é substituído pelo outro. Né? Então, isso não violaria a legítima. Viola quando é uma doação, um ato gratuito, né? Ou até mesmo essa designação através do testamento. Isso sim, aí não vai poder exceder os 50% daquilo que a gente chama de legítima, né? E outra questão que surge muito, né? O pessoal pensa, ah, mas se determinada pessoa não tem filhos, né? E não tem cônjuge, já ela vai poder testar 100% do patrimônio. Temos que verificar se essa pessoa tem pais ou avós vivos. Porque os ascendentes, ou seja, os nossos ancestrais, digamos assim, pais, avós, bisavós, são herdeiros necessários também, tanto quanto os filhos. Então é preciso verificar essa questão, né? Então, antes de se poder testar, ou seja, designar 100% do patrimônio, é preciso verificar se há avós, pais vivos, porque aí então eles serão herdeiros necessários, né? Também é necessário verificar se essa pessoa é casada ou não, se ela vive em união estável ou não, porque tudo isso vai interferir na disposição do patrimônio. Mas aquela pessoa que não tem mais os pais vivos, não tem filhos, não é casada, essa pessoa vai poder fazer o que ela quiser com 100% do patrimônio dela. Se ela quiser doar para uma entidade gratuitamente, pode doar. Se ela quiser doar para qualquer pessoa gratuitamente, poderá doar. Quer fazer testamento de 100% do seu patrimônio, também vai poder doar, porque ela não tem herdeiros necessários, né? Então ela é livre para dispor do seu patrimônio. Se ela não dispuser do seu patrimônio, se ela não definir para quem que vai ficar, o quanto que ela vai dar, aí então esse patrimônio vai para os herdeiros que nós chamamos, né, para os colaterais, que aí vem irmãos, sobrinhos, né, até o quarto grau. Então são elementos aí que interferem bastante na sistemática do testamento. E se criou outro mito também, Ademar, de que o testamento é uma coisa para pessoas ricas, que tem um custo muito elevado, que é inacessível, né? Quando na verdade não é. Você vai procurar um profissional da área do direito para te orientar, se assim entender conveniente, né? E aí você pode fazer o testamento de três formas: ou o testamento público, o testamento cerrado ou o testamento particular. Cada um deles tem os seus requisitos. O mais usual hoje, até por ser mais seguro, é o testamento público, em que a pessoa vai ao tabelionato, né, e faz esse testamento. E o que que ela define lá? As suas disposições de última vontade. Aquilo que ela quer que seja feito depois que ela partir. Ela pode deixar orientações, designar patrimônio, deixar legados, né, codicilos, enfim, são diversas nomenclaturas jurídicas, né? Inclusive pequenos objetos do seu convívio ela pode designar para quem que ela quer que fique, né? Então tudo isso é possível fazer através do testamento público, que não tem um custo tão elevado para se fazer no âmbito do tabelionato, e é uma garantia, digamos assim, de que a sua vontade será obedecida, né? Então vai lá, faz o testamento. Bah, Rômulo, mas eu fiz o testamento e eu quero, daqui 2 anos, eu resolvo mudar. Eu quero tirar o beneficiário do testamento e colocar outra pessoa. Eu posso? Pode. Quero ir lá e cancelar, quero revogar aquele testamento, tornar ele sem efeito, não quero deixar mais nada para ninguém, né? Depois que eu for, que se resolvam. Também é possível, né? Então, enquanto a pessoa for viva e lúcida, e esse é um ponto muito importante, né? Não há um limite de idade. Em termos de senilidade, né? Não há um limite de idade. Bom, a pessoa vai poder fazer testamento só com 65 anos, com 70, com 80. Não há esse limite de idade. A única coisa que se exige é que a pessoa esteja plena das suas faculdades mentais, que ela consiga ouvir, que ela consiga compreender, que ela consiga expressar a sua vontade, né? Então, é isso que se exige para que seja feito o testamento, né? E aí tem que ter testemunhas, o tabelião vai fazer todo o procedimento necessário, né? Mas é uma forma realmente de organizar. Quando você tem uma dúvida relacionada a qualquer elemento, você deve procurar um advogado ou advogada da sua confiança. Porque às vezes a pessoa quer economizar um pouquinho, né? Quer economizar 500, 1.000, 2.000 reais e deixa de procurar um profissional para lhe orientar, para esclarecer as suas dúvidas, e às vezes acaba entrando num negócio furado. E depois acaba dando um problema bem maior e custa bem mais caro para resolver. Então, é aquilo que a gente sempre orienta, né? Que a pessoa busque a orientação de um profissional da área e que procure também os órgãos competentes, né? Inclusive o tabelionato e tudo mais, para que proceda, né? Receba as informações e seja orientado acerca de como fazer. Né? Isso que eu estou trazendo para vocês são apenas algumas linhas gerais dos testamentos, mas existem muitas outras coisas, muitos outros desdobramentos que é possível fazer através, do testamento. E alguns outros requisitos também têm que ser observados, mas é importante essa figura para a gente conhecer. É um recurso que a lei nos disponibiliza, não é um recurso tão caro e é um recurso que pode evitar muita dor de cabeça e fazer com que você, que é o dono do patrimônio, defina como é que vai funcionar, como é que as coisas vão ser depois que você partir. Né? Então, é realmente um instituto bem interessante que nós temos no nosso ordenamento jurídico. E que é bastante útil, basta que conheçamos e saibamos utilizá-lo. Certo, Ademar Fagundes e os nossos queridos ouvintes, deixo um abraço a todos, desejando uma ótima e maravilhosa semana, e nos vemos na próxima segunda-feira, se Deus assim permitir. Forte abraço a todos e até mais.